success. Saudações, robôs, mutantes e devotos de São Lebots. Pegue seu rosário de contas nucleares e prepare-se para aprender que a história é cíclica e estamos fadados a repetir os mesmos erros e acertos. E para catequizar vocês, hoje nessa biblioteca Omniverse, conto com a presença do Monsenhor de Nova Nanuque, Jamerson Tiossi.
Apes are apes, not monkeys.
E do vaqueiro supremo das planícies, Reginaldo Yomer.
Deus Vult, super empolgado.
Bom, hoje vamos falar de um livro clássico e pouquíssimo conhecido, que foi republicado há pouco tempo no Brasil, mas já sumiu de catálogo, não tem e-book, mas está voltando agora na republicação pela editora Aleph mais uma vez. E se chama Um Cântico para Leibolds. Então, Jamerson, como é de praxe, explica aí quem é o autor, Walter M. Miller Jr.
Ele é o pai de filho único, né? Livro ele só teve este, ainda que contos ele tenha escrito 3, que foram convertidos neste livro, né? Com as devidas alterações. Walter, ele era um soldado norte-americano, e o grande feito dele durante a guerra foi destruir um mosteiro, e ao destruir esse mosteiro, ele teve a ideia principal da narrativa de Um Canto para Leibolds. Mas ele esteve vivo até os anos 90, mas infelizmente decidiu tirar a própria vida. Ele não tem outros trabalhos com isso. Havia assim um rumor de que ele faria uma continuação para a história, né? Uma outra história narrada em um outro período de tempo, mas não há trabalhos dele assim para você tentar descrever uma personalidade.
O que é uma pena, né? Porque ele escreve muito bem, ainda que seja um livro denso, pesado, mas não é uma leitura travada, né? E aqui nesse primeiro e único livro do Walter Miller Jr. se trata de um futuro distópico, 600 anos após um apocalipse nuclear, então está muito, muito, muito no futuro, ele não tem medo disso, né? E a humanidade, né, repudiou todo o conhecimento científico acumulado até o século XX. E a ciência, né, só vai encontrar abrigo na Ordem Albertina de São Lebots, cujos monges se dedicam a recolher e preservar os vestígios, né, de uma cultura agora esquecida. Então é uma coisa que não é estranha aos ouvidos, né? Uma coisa que já aconteceu e aqui se repete de uma maneira mais científica, bem mais no futuro, assim. Cara, o futuro dele é muito, muito, muito distante. Isso até me incomodou em alguns momentos, que você se fica muito, muito solto da realidade. E aí a trama é fruto, né, de um zeitgeist da época, né, esse medo da Guerra Fria, de uma ameaça nuclear, de uma destruição do mundo, de um pedaço do mundo, né? E também, né, você pode pensar que ela aborda outro tema universal, né? Então ele é dividido em 3 partes, né, bem separadas, e cada uma um futuro muito mais avançado que a outra. Ele avança às vezes mais de 1000 anos de uma parte para outra. Vamos começar com a primeira, né? A Fiat Homem, Faça-se Homem. Jamerson, fala aí um pouquinho o que, é que você achou desse começo.
Eu achei um início com o pé na porta, né? Ele estabelece toda a ideia do livro, que existe um mosteiro, como você falou, Albertino, e lá eles têm um beato que está num processo de início de canonização, é o Leibovitz do título. E essa ordem, ela controla uma área de destroços ali, e tem um dos membros da ordem que está passando ali um período, eu vou usar uma expressão errada, né, mas assim, de privações num canto, e ele, depois que ele se encontra com um personagem misterioso, ele encontra um lugarzinho nessa área física que ele está vivendo, esses momentos de pressão, e nesse lugar ele encontra um documento que aparentemente foi escrito pelo beato que a ordem está em processo de canonização, que é o Leibovitz. Só que nós que temos uma ideia mais crítica e distante do que ele defende, nós entendemos que o Leibovitz nada mais é do que um engenheiro e que ele estava escondendo ele, uma família e alguns dentro de um abrigo, um bunker subterrâneo, que é o local onde ele está, só que ele não tem conhecimento científico para isso. Então, 600 anos depois, a parte dos Estados Unidos, que é Texarkana, que é possivelmente Texas ou Arkansas, algum lugar assim, é um grande deserto, não há realmente vida, e a humanidade ela está num processo de reconstrução, porém, esse processo ele é orientado no livro pela ótica esse processo é orientado no livro pela ótica dessa ordem. Basicamente é isso.
Toda essa parte, né, fica bem clara, né, dessa questão da história cíclica, né, de ter esse local que armazena o conhecimento do mundo até então, né? Claro que, né, essas coisas mais atípicas, tipo Biblioteca de Alexandria, né, o conhecimento é bem mais reduzido, né, para o que tinha se produzido até então naquela época. Aqui o conhecimento é muito mais vasto, só que também a destruição é muito mais vasta, né? Então acontece de novo, né? Um local que guarda o conhecimento humano produzido, ao mesmo tempo que passa por muita destruição, muita perseguição, né, um lugar sempre muito visado. Ainda que seja uma abadia, né, e as três fases do livro, as três partes do livro, é um abade diferente que comanda esse local, né, essa abadia onde fica guardado esse conhecimento. E ele mostra bem, né, a diferença desses três abades chefes, vamos dizer assim, como esse comando local, né? E acho que nesse primeiro é o que melhor ele monta o cenário que ele quer fazer, né? Ele não explica nada, ele não explica que guerra foi essa, que destruição foi essa, quando aconteceu, como aconteceu. Ele não se demora muito nisso, né? Você só tem uma noção mais ou menos do tempo que ele está, né? Em que momento, em que século nós estamos acontecendo, né? A gente sequer tem ideia do que sobrou do mundo, né? Como o James falou aí, né? Tem esse Texarkana, ele sabe mais ou menos o que é, ele não explica também, né? Ele não sabe mais ou menos, dá para entender por longe onde é que fica a abadia, né? Onde está guardado a ordem, né? Onde fica a ordem de São Leibovitz. As distâncias são muito longas, né? Porque você não tem. Acabou, né? Até bem Idade Média, né? Acabou toda a tecnologia, né? As pessoas andam a pé, andam a cavalo, é muito perigoso, muito deserto. Então, sabe, você fica muito tão perdido nisso. Quanto mais perdido você fica, mais interessado você se sente, né, na história, né? Então, você não sabe como é a forma de governo, que governo está comandando, né? O que está acontecendo na política, né? Você fica meio perdido, porque você fica restrito à abadia, né? A abadia se fecha, o abade-chefe lá, ele não quer saber, né, do que está acontecendo lá fora, nessa parte de política. Então, você fica também perdido igual o pessoal que está na abadia, né? Mas isso também, ao mesmo tempo, para mim, é o que mais interessante dessa primeira parte. E aí, Reginaldo, o que você está achando?
Então, deixa eu falar. Eles comentam, eles chamam de Diluvium Ignis, né? Que é um dilúvio de fogo. Então, você pressupõe que teve alguma guerra nuclear, alguma coisa assim, porque a sociedade acabou, né? Tem uma, assim, um restinho de sociedade, né? Essa ordem mesmo, assim, ela responde, eles falam de Nova Roma e eles nem sabem onde fica essa Nova Roma, porque ela não é exatamente em Roma, né? Parece também ser alguma coisa nos Estados Unidos, né? Não parece ser fora do continente americano, assim, né? E o que eu mais gostei foi a hora que eu percebi que, assim, o que eles pegam, a relíquia, né? Que é uma planta. O monge, né, que ele é noviço primeiro, né, igual o Jamerson falou, ele tá num processo como se fosse uma quaresma, onde ele encontra, né, uma pessoa que é aquele, é o judeu errante, que ele vai aparecer em toda a história, né, e até suspeitam que ele seja o próprio Leibovitz, mas é um outro personagem, pelo menos na minha impressão, né, e ele pega essa planta e ele passa a se dedicar a ela, mas não tentando decifrar ela. Na verdade, ele passa a fazer, né, Dão, me corrige se a palavra é essa, iluminuras em torno da planta, né? E ele faz uma reprodução dela, onde, assim, até comentei com vocês que as plantas americanas, né? A planta baixa americana que a gente chama, né? Que é o projeto, ele é blueprint, né? Ele é azul com as linhas brancas. O que ele faz é negativar, né? Essa planta, então ao invés dele usar um fundo escuro, ele usa um fundo branco, como se fosse uma folha, e ele desenha, redesenha a planta, que é uma planta técnica, né? Parece alguma coisa, um transistor, alguma coisa assim, e ele coloca em volta as iluminuras, os anjinhos, que eu achei isso demais, cara, demais, né? E o que me surpreendeu também no livro é que na primeira parte ela encerra abruptamente, né? Porque ele toma, acho que é uma flechada no olho, se eu não me engano, e acaba, né? Acabou, né? Ele tá levando a planta original e a cópia para essa ordem, né? Pra, ou melhor, para essa nova Roma, para ser canonizado o Leibowitz, né? Acho que ele já tinha sido canonizado, não lembro.
Não, ele é para ser.
Isso, exatamente. E aí ele, na volta, ele toma uma flechada no olho e corta. E aí isso daí me surpreendeu, assim, né? Mas realmente, assim, esse começo, o primeiro capítulo, assim, achei um pouco difícil, tchau, mas depois embalou de um jeito muito legal, cara.
É porque o primeiro, ele é muito, muito, como é que eu vou dizer, muito perdido, né? Ele não tem muita, você não sabe muito o que tá acontecendo, nem saber, né? Parece um devaneio, na verdade. Como ele tá no deserto, se passa que ele tá num devaneio ali meio maluco, você também vai junto dele, né? E aí esse final me quebrou demais, né? Porque quando você tá começando, quando você acha que está entendendo a história, que tá entendendo o cenário, você começa a simpatizar com esse noviço, né? Que todo você acompanha toda a saga dele para provar que aquilo, aquela relíquia, né, é verdadeira, para canonizar o santo, o cara vai levar uma flechada no olho, você fica, meu, não é possível, eu voltei.
É muito abrupto, né, é de
repente. Puta, eu voltei.
Eu falei, eu também, eu falei, eu acho que ele, acho que alguma outra pessoa tomou uma flechada.
Só que você lembra que ele tá sozinho, né, ele tá sozinho no deserto, ele é assim, não, não é possível, agora que eu tava entendendo o negócio, ficou simpatizando com o personagem.
Então nós três somos realmente muito limitados, porque eu também voltei, viu, eu falei, o quê? Peraí, quem morreu?
Não, e quando você percebe que é o final da parte, né, você diz, ah, agora a história vai engrenar e tal, aí o cara vai e morre, aí começa, né, já pula pra segunda parte, né, a Fiat Lux, Faça-se Luz, que se passa também 300 anos no futuro, o santo já foi canonizado, a ordem já crescia, né, a ordem de São Lebo, então é uma coisa mais estruturada, e aí vem essa segunda parte, quando você já tá começando a entender melhor, né, ele já apresenta um pouco os territórios, né? Todas aquelas localidades ali nos Estados Unidos, como os Estados Unidos se dividiu, né, por dentro, como se criou alguns estados separados, junto com o México, impérios, reinos. Ele dá uma ideia maior disso daí, mas a parte mais interessante é justamente a provar que aquilo que se descobriu, né, sobre o São Leibowitz, vem uma espécie de inquisição, né, para provar, para mostrar que aquela relíquia é verdadeira, que esse santo existiu e que ele fez um milagre, né? Então isso que acontece na segunda parte. Tanto que vem daí, né? O Fiat Lux, né? Faça-se a luz, né? É provar que todo aquele conhecimento é verdadeiro. Então, tem todo um debate sobre a própria luz, né? Eu acho que esse capítulo é sensacional. Como um monge lá, né, constrói uma espécie de lâmpada gigantesca, né? E fica, quando acende essa luz, fica todo louco, né? E o cara fica isso muda completamente essa segunda parte, dá um desvio nessa segunda parte, assim, sensacional, e fica todo um debate mais científico, esse monte de monge, né, que você se apresenta contrário à ciência, eles estão diante de um experimento científico, né, o cara que construiu é todo humilde, não, tudo bem, é só aqui uma coisa nossa, não vamos sair disso daqui, né, e todo esse debate fica gigantesco com esse personagem que vem de fora somente para estudar e tentar comprovar, né, aquela coisa, né, vai tentar achar um defeito, vai tentar fazer vários interrogatórios até que ache uma brecha em toda essa história para tentar provar se aquela ideia é realmente verdadeira. Jamerson, o que, é que você achou aí dessa segunda parte?
Toda vez que eu vejo um livro apresentar esse tipo de ideia de evolução, eu tento construir a questão da sociedade e como a gente é limitado. Eu entendo o livro, como vocês mesmos já falaram, como um processo cíclico. Então, assim, em vez de falar diretamente do livro, eu prefiro falar do reflexo dele na sociedade, do momento em que o Miller escreveu, e como hoje casaria perfeitamente com as visões da sociedade que há, né? Não me rende falar apenas do livro, porque o que está ali, além de ser evidente, você já resumiu muito bem. Eu prefiro pensar em como a sociedade está muito semelhante àquilo, certo? Negando a ciência, cada um tendo um conjunto de valores que, por uma série de motivos, é justificável negar a ciência. E principalmente neste momento que a gente está vivendo uma pandemia onde cada um escolhe assim, algo a se apegar. E diante disso, alguns falam, eu concordo, mas eu tenho que fazer isso. E outros falam, não concordo, isso é mentira e tal, certo? É um grande complô. Né? Então, eu vejo assim, quando você escolhe um livro igual a esse, eu fico assustado como ele é real, ele é palpável. É como se a gente estivesse realmente vivendo essas coisas na sociedade atual.
Mas pelo menos nesse caso, né, o Miller foi mais estável, né, mais otimista do que a gente, né, já que nessa sociedade que ele apresenta, para chegarmos a esse ponto, tem que ter uma destruição total, né? Destruir tudo, não existe nem energia mais, né? Não existe nada, zero. A sociedade voltou à idade da pedra, literalmente, está começando do zero, né? Você tem uma noção de que existia algum tipo de coisa no passado muito longínquo, né? Tudo foi destruído, então é até mais otimista do que a gente. A gente está com energia elétrica dentro de casa, com internet, com isso na palma da mão, né?
Sim, mas eu concordo com o seu ponto, eu só estou falando que podia ser até mais otimista, né? Mas a gente, diante de tanta conhecimento, a gente negar parte desse conhecimento, isso é muito terrível, né? Assim, a gente escolhe e se apega a certas coisas que são confortáveis para a gente e tudo bem.
Cara, deixa eu só fazer um contraponto, assim, né? Eu entendi o que você falou, viu, Jamerson? E concordo, né? Realmente, assim, a gente tá beirando uma era das trevas, assim, de intolerância, de ignorância, né? De valorizar realmente a ignorância, de questionar certas coisas que não precisam mais ser questionadas, assim, né? Concordo com tudo, sim, né? Mas o contraponto que eu queria fazer é que, assim, essa pelo menos é a minha visão, nem sei se é de vocês, mas eu realmente simpatizei com a igreja nessa história, né? Porque, e eu simpatizo com a igreja na nossa história, no passado dela. Eu sei que tem muita gente que critica, né? Talvez até por ter sido tanto tempo, né, a referência, a autoridade, principalmente a Igreja Católica, né, que tem certas similaridades. Eles têm uma raiz católica, mas no livro, por exemplo, a questão, uma hora eles encontram um pedaço, algumas folhas da Bíblia e eles comentam que é uma peça de teatro ruim, por sinal. Né? Então o autor ele crava isso, né? O foco dele não é dizer se a igreja é boa ou é ruim, né? Ele até coloca a igreja de forma simpática, como uma espécie assim, de bastião do conhecimento e da cultura, né? Eu comentei com vocês até que eu associei com algumas ideias da fundação do Asimov, né? Que a igreja conseguiu ainda manter alguma coisa de conhecimento. Né? Nessa segunda parte eu gosto muito do cenário, que ele começa a contextualizar e criar familiaridade para o leitor. Então ele fala o estado de Denver, né? A República da Bota, né? Aquele Hannigan, ele é citado como um César, né? A Nova Roma realmente está nos Estados Unidos, né? Eu acho simpático esse cenário, e mais simpática ainda a posição da igreja, né? Igual o Dão lembrou, com aquela lampadona assim, que deixava os noviços cegos, né? E um corria assim, que nem uma roda de hamster, como se fosse, né, que nem um dínamo para acender essa lâmpada. Então, a hora que eles só podiam usar essa lâmpada durante um período, e aí saía dois noviços cegos e um estafado de girar a roda, assim. Então tem um humor sutil nessa história, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica social, né, mostrando a história sendo cíclica e que nós estamos fadados a cometer sempre os mesmos erros, né? Isso daí podia ser tão negativista, assim, tão pesado, e ao mesmo tempo ele tem esse humor que eu acho demais, cara, na história, demais, assim, esse meio aí, essa segunda parte aí foi a que me conquistou, cara, porque foi a que eu mais gostei.
Em um certo momento, talvez até por causa da capa da edição que eu peguei, que mostra os monges, assim, com umas vestimentas, assim, muito características, uns vitrais, e me lembrou muito De Volta ao Planeta dos Macacos, o segundo filme da série do Planeta dos Macacos. Também aparece o Charlton Heston, e tem uma seita, e essa seita adora a bomba atômica, e isso não tem no livro, não tem uma relação, mas assim, essas seitas que são construídas depois de uma grande destruição global, certo? Essas questões ficam impressionadas. E eu creio que em determinado momento, por causa de como é a característica de Planeta dos Macacos, né, 3 mil anos no futuro, o autor bebeu na fonte, né, o autor do roteiro do filme, bebeu na fonte, sim, de um cântico para Leibovitz, e encontrou uma maneira de citar nessa, né, questão da religião desviada, certo? Eu não tenho essa mesma respeito pela ordem da maneira como ela foi apresentada. Eu acho que é só um domínio, um conflito ali de poder, de quem detém ou não detém a informação.
Eu queria só acrescentar dois pontos. Primeiro, né, para ficar claro, é que o autor, ele é católico, tá? Ele é católico, não fervoroso, mas católico praticante, então ele tem muito conhecimento da própria estrutura da igreja. Ele abusa do latim, que ele fica, sabe, cheio de tanto latim que ele usa, tem falas inteiras em latim, assim, na maior cara de pau. Tem todo o conhecimento, não só da história da igreja, como da sua própria estrutura interna, funcionamento. Essa parte do pedaço da Bíblia é sensacional, sabe? Ele é aquela coisa, ele faz parte,
mas da igreja, é católico convertido após a publicação do livro, viu?
Sim, mas ele não deixa de ele faz as críticas, ele não deixa de se furtar de fazer críticas como alguns católicos fazem, né? Ele não é aquele católico cego, maluco, mas mesmo convertido depois, ele já tem algum conhecimento da religião, ele não chegou no livro assim totalmente leigo, né? Uma segunda coisa que eu queria acrescentar é que a segunda parte, se eu não me engano, a gente sabe o ano que está, ele só fala o ano que está acontecendo a história no final de cada parte. Então, a segunda, por exemplo, termina em 3.174. Só para a gente ter uma ideia de como tá distante no futuro essa história, né? E aí, concordo com o Reginaldo, assim, quando você vence o primeiro capítulo, lá no começo da primeira parte, a história anda, né? Tem esse final, assim, anticlimático da primeira parte, a segunda parte já está muito mais acostumado com a história, está bem assentada, funciona melhor na sua cabeça. E aí vem a terceira e última parte, que é a mais curta, né? A Fiat Voluntas Tua, né? Seja feita a vossa vontade. Que aí, em alguns momentos, ele me perdeu. Ele começa a ser um debate de volta, né? Do homem voltar ao espaço, ou seja, depois de toda aquela peregrinação das duas outras partes, né? De um futuro completamente às escuras, né? Sem tecnologia, sem quase nenhum conhecimento humano, né? A humanidade tem que reconstruir do zero tudo, né? Tudo mesmo, né? A gente falou bem, né? Essa cena de acender a lâmpada é sensacional, como mostra como tá, né? A sociedade, então. Então, na terceira parte, já muito no futuro, a humanidade já começa a ensejar uma volta ao espaço, né? E criar colônia no espaço. Aí ele começa a me perder um pouco. Eu achei que tá uma desviada um pouco do que vinha até então. E aí, Reginaldo, fica pra você, seja feita a vossa vontade.
Amém. Cara, é assim, a terceira parte, eu gostei mais do meio da história também, mas a terceira parte não é ruim não, ela é muito boa, né? Ele tá usando os mesmos elementos, né? Ele começa a terceira parte dizendo que Lúcifer caiu, e você entende depois aos poucos que essa sociedade reconstruída, ela ainda tem esse viés religioso, né? É quase como se fosse o alicerce dessa sociedade, né? Como a igreja teve papel importante na reconstrução, ela tem toda essa pegada. Então, ao invés deles falarem de uma bomba nuclear, eles falam de Lúcifer, que Lúcifer caiu, né? E ela cai, parece que cai no Pacífico, né? É algum conflito com a parte oriental do mundo, né? Eles chegam a citar alguma coisa de China também, né? E aí eu gosto de novo, que a igreja aparece, né, como dessa vez como uma arca, né, querendo levar um grupo de fiéis para fora da Terra, porque realmente vai começar tudo de novo, o ciclo, o mundo vai se destruir, e já começa a acontecer aos poucos. Eu acho essa parte menor, essa terceira parte menor, mais curta, mas eu acho ela super interessante, tá? Inclusive, eu não quis interromper vocês na discussão aí do autor ser católico ou não. Ele é católico, mas ele é consciente das falhas e virtudes da Igreja Católica ou de qualquer outra ordem religiosa, pelo que eu entendi, né? Ao mesmo tempo também, ele faz nessa terceira parte uma defesa assim, super interessante sobre suicídio e eutanásia, né? Porque as pessoas começam a sofrer o envenenamento nuclear, né? Radioativo, né? E ele faz uma defesa vigorosa a favor da vida, né? E da pessoa não, vamos dizer assim, não abrir mão, né? Do dom da vida para diminuir o sofrimento, né? E infelizmente a gente sabe que o autor se matou, né? Então você não pode confiar muito no que ele prega, né? Embora de maneira fenomenal, porque ele escreve muito bem, mas você não pode confiar muito nele, porque talvez ele tenha tido outras motivações, assim, né? Não dá nem para falar de forma leve sobre suicídio, mas tem essa questão, assim, né? E outro ponto que eu também queria citar, que eu gosto muito, é que tem uma beata, né? Parece uma pessoa simplória, que vende tomate, assim, né? E nessa terceira parte aí da história, como a gente já vem de uma reconstrução por conta de uma guerra nuclear, algumas pessoas sofrem mutação. E ela tem uma segunda cabecinha, que eu acho que ela chama de Emily, uma coisa assim, né? A segunda cabecinha. E ela queria que a cabecinha fosse batizada, né? Então é muito legal a forma, assim, orgânica como ele coloca esses elementos na história e contextualiza para você. Eu gostei demais do livro, já me adianto aqui, que eu realmente... Ele é clássico, ele é um clássico, ele é uma referência pro sci-fi, porque ele é realmente muito bom, cara. Muito bom. Né? Li rápido, gostei muito, mesmo ele sendo denso, ele é denso mesmo, mas eu gostei demais, cara. Eu achei enxutinho assim. Esse final eu achei excelente, não precisava de continuação, né? Não precisava, até saiu essa continuação, ela não é escrita por ele, é com base nas anotações do autor, aquela conversa que a gente sabe, né? Família Tolkien, né? Vamos dizer assim. Comigo não pega, nem precisa, cara, nem vou atrás disso. Vou ficar aí mesmo e tô super satisfeito.
Essa parte da viagem espacial que me perdia, mas esse debate que ele coloca sobre a vida, né, manutenção da vida, sobre as pessoas que estão sofrendo, que querem dar fim à sua vida, que não aguenta mais sofrer de dor. Cara, isso é muito bom. É muito bom, é muito pesado, mas ele faz de uma maneira assim tão limpa, sabe? Tão honesta, que você se pega pensando naquilo, né? Essa passagem eu discordo com o Reginaldo, eu já penso de outra forma, né? Que o método lá estava certo mesmo. Apesar do modo como é feito, né? ele puxa mais por isso. Né? O modo como é feito, você fica meio que, porra, precisava isso, né? Mas, sabe, o debate ele coloca, apesar da forma, né, como é feito, né, como os médicos tratam os pacientes, ele coloca da forma bem honesta que você consegue ir adiante. E essa parte das mutações, do acidente, da viagem do Abra de carro, né, com ele vai e volta, né, essa parte é sensacional também, cara, esse negócio, essa luta dessa mulher, né, pra batizar a cabeça que tá morta, né, ela era uma siamesa que o outro lado morreu, né, ela nasceu morta e ela convive nessa cabeça morta lá eternamente, é, né, como se fosse um anjinho, né, lá coberto com um véu. Essa personagem aparece assim, meio que sem querer, né? Uma bobagem, né? Ela vende lá, ah, você quer comprar meu tomate, né? Só quero vender aqui, sabe? Aparece muito, muito, muito uma coisa assim, muito boba. Só uma coisa que tá passando ali, um cômodo na vida do Abra, o Abra de chefe, né? Tem toda uma vida por trás para comandar a abadia, uma coisa imensa, né? A abadia já virou uma coisa imensa, assim, né? Muito importante na sociedade. Ele tem muito problema e aparece essa pessoa ali que só quer vender, né? A frutinha ali no meio da feira. Aparece assim muito de forma periférica e vai crescendo essa insistência dela, né, em batizar a irmã e a resistência do Abra, né, que acha isso uma coisa meio grotesca, ele não quer fazer isso, né, ele fica esses dogmas da igreja, né, isso não é correto, né, batizar essa pessoa tal, então fica esse debate assim, e é quando ele fica alfinetando a igreja, mas fica muito orgânico, sabe, fica muito, muito interessante. E aí, já para fechar, já, o Restauro já indicou a Aleph. Já prometeu, né, que vai republicar, o livro está esgotado, essa nova publicação, acho que é 2014 que saiu novamente pela Aleph. Como falei, não tem e-book, sabe Deus por quê, mas eles prometeram que vão republicar agora em 2020 ou 2021. E aí, Jamerson, apesar de ser desse começo difícil, você recomenda a leitura?
Recomendo. Eu sou fã de distopias e eu gosto de ver esse processo de imaginar como a sociedade foi destruída. Aqui não é o foco, né? Na verdade, a gente só sabe que houve algo. E a gente tem uma ideia geral do que aconteceu, mas não é detalhado. Mas esse processo de reconstrução é muito saboroso. Eu gosto de imaginar como a sociedade se reconstruiria. Eu fico feliz que a Aleph esteja aí no seu projeto de DLC de capinhas. Vamos continuar, certo? Mas é sempre bom manter esse livro em especial em catálogo. Existe, além deles, existe aí uns 5 ou 6 livros também que são assim necessários nesse momento, certo? Fahrenheit 451, Um Admirável Mundo Novo, entre outros, certo? Eu não gosto muito de 1984, eu prefiro a Revolução dos Bichos, certo? Mas 1984 a gente tem que ler, nem que seja para falar mal.
Não, esse Um Cântico para Lebotos eu recomendaria pelo simples fato que eu duvido que você vá achar um livro de ficção científica, uma distopia tão pesada quanto essa, em que a Igreja Católica é a protagonista. Cara, sabe, eu duvido que você vai achar outra assim.
E tem uma sutileza de humor, né? Porque ele constrói as coisas. Tem certas horas que você pensa, não, isso é uma pilhéria, não pode ser. E aí ele domina a narrativa, ele consegue mostrar a sátira, ele consegue colocar a gente bem ciente de qual é a crítica que ele está fazendo ali. E ele consegue também entrar no plano da imaginação. Ele tem um domínio muito bom de texto. É um cara que deveria ter escrito mais.
E aí, para fechar mesmo de ver, Reginaldo, pegando em bala nisso que o Jamerson falou e de tudo que nós comentamos aqui, você acha que a história é uma história pessimista, né? Vai ser um livro que o cara for ler agora vai ficar meio para baixo, meio triste, né? Nesse momento que ele tá vivendo.
Cara, eu enxergo que é melhor a pessoa ficar triste do que fazer cagada, sabe? Assim.
É isso.
Ainda dá tempo de voltar atrás, meu. Porque eu realmente, assim, eu tô decepcionado com a humanidade, meu. Me incluo na humanidade, viu? Não sou um ser superior, não. Me incluo também nos defeitos e nas qualidades, mas a gente tá pecando muito, cara. Pecando com o próximo mesmo, foi o que eu falei, assim, a gente é meio crítico e meio cínico em relação à igreja, de uma forma geral, e existe um componente aí social e de reconhecer o próximo como próximo mesmo, assim, que eu acho que tá faltando muito pra gente, cara, muito. Então, assim, você vai ficar deprimido? Ainda bem, cara, porque dá tempo de frear, meu, né? E não capotar na curva aí, que eu acho que a gente tá bem próximo, cara.
Então, com essa mensagem de esperança e otimismo, a gente encerra por aqui, esse mais essa
Amém.
Veio buscar no lugar errado, hein?
Bom, então a gente encerra aqui mais essa Biblioteca Universo e até a próxima, se São Leopoldo se assim permitir.
Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.